Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará apresenta balanço de ações de 2024 para garantir segurança e bem-estar de torcedores na Arena Castelão, em Fortaleza. Após fiscalizações em 2024, o MP do Ceará recomenda que instituições garantam segurança, higiene e respeito à prioridade nos terminais de ônibus de Fortaleza. MP do Ceará pede esclarecimentos da Secretaria de Saúde do Estado sobre possíveis restrições no atendimento hospital. MP do Ceará pede esclarecimentos da Secretaria de Saúde do Estado sobre possíveis restrições no atendimento do Hospital José Martiniano de Alencar, em Fortaleza. MP do Ceará aponta melhorias e desafios nos serviços de acolhimento institucional e equipamentos socioeducativos do Estado em 2024. E ainda, MP do Ceará pede que TCE inspecione unidades de saúde da Prefeitura de Fortaleza para garantir serviços essenciais durante a transição de governo. E na hora do debate, a atuação do MP do Ceará em 2024. O entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho.
A política da transformação digital é que ela possa olhar para as pessoas. Não é um projeto só de tecnologia. As pessoas confundem achando que transformação digital é apenas tecnologia. E não é. É muito mais as pessoas. É mudança de cultura, capacitação, envolvimento, aumentar o pertencimento, é o cuidado com as pessoas, é um olhar para as pessoas, tanto internamente, para os servidores, para os membros, quanto externo, olhar para o cidadão. A transformação digital tem que aumentar, tem que aproximar o Ministério Público do cidadão, principalmente aquele cidadão mais necessitado. Então, a transformação digital é para isso, é para que a gente consiga se aproximar mais da população, da sociedade, se comunicar melhor, conseguir acessar as pessoas mais distantes, utilizando da tecnologia também.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP do Ceará em 2024. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @MP do Ceará. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
De olho no direito do consumidor nas férias. Na compra de ingressos online, o consumidor pode desistir do negócio em um prazo de até 7 dias e o valor integral do produto deve ser reembolsado pela empresa. Em caso de descumprimento, acione o Decom pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Lembre-se, seus direitos não tiram férias. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O MP do Ceará realizou recentemente no auditório Carlos Alberto Studart, no BS Design, mais uma edição da Semana do MP. Neste ano, o tema foi Justiça, Cidadania e Inovação. O Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, abriu oficialmente a SMP 2024, destacando o evento como um espaço para renovar o compromisso com a sociedade, refletir sobre os temas propostos e discutir a importância das tecnologias para renovar acessos e ampliar possibilidades.
Um espaço privilegiado para reflexão, troca de ideias e renovação do nosso compromisso com a sociedade. Este ano, a temática escolhida nos convida a refletir sobre justiça, cidadania e inovação. Que esta semana seja um momento de permanecer no compromisso com os direitos humanos, na construção de uma sociedade mais justa e no fortalecimento do Ministério Público como farol de esperança para aqueles que mais precisam de nós.
O MP do Ceará ajuizou ação civil pública em Tamboril para que a Enel regularize o serviço de energia elétrica em Tamboril sob pena de multa diária de R$10 mil. A ação foi ajuizada após o MP ter recebido diversas reclamações de moradores e estabelecimentos comerciais no município sobre as constantes interrupções do serviço, que teriam danificado diversos equipamentos elétricos e eletrônicos, conforme destaca o promotor de justiça Guilherme Maia.
Essa ação civil pública ela foi proposta em 11 de dezembro de 2024 e tem o objetivo de tutelar o direito dos consumidores de Tamboril no que se refere à prestação do serviço de energia elétrica pela Enel. Essa ação ela tem como fundamento as situações experimentadas pelas pessoas de Tamboril que têm vivenciado durante todos os dias nos últimos meses quedas constantes de energia, prejuízos a comércios, há também relatos de prejuízos no Hospital Municipal de Tamboril, que teve equipamentos danificados em virtude das oscilações, também serviços públicos. Eu mesmo, durante a realização de um júri, me vi vítima, de certa forma, de uma má prestação da Enel, porque durante a realização do plenário do júri, caiu energia e não foi possível a finalização dos trabalhos. Isso invariavelmente causa um prejuízo imenso, não só à administração da justiça, mas às pessoas que vivem em Tamboril. E, em virtude disso, o Ministério Público entrou com essa ação civil pública, tendo o objetivo de regularizar a prestação de serviço, do serviço de fornecimento de energia elétrica no município de Tamboril. Segundo foi apurado preliminarmente, há transformadores já muito antigos e que atualmente, dado o crescimento do município, não são capazes de fornecer adequadamente a energia necessária. Desse modo, quando começa a entrar no período da tarde, principalmente, começam essas quedas constantes de energia na medida em que o sistema acaba sendo muito mais demandado da tarde para a noite. Essa ação ela tem o objetivo dessa regularização, também que a Enel comunique quando for haver a interrupção no fornecimento de energia, e também a condenação da Enel em dano moral coletivo no valor de até R$1 milhão.
O caso agora está no Poder Judiciário e o MP segue acompanhando de modo a garantir que a população de Tamboril tenha o direito de consumidor garantido. E após concluir fiscalizações em 10 terminais urbanos, o MP do Ceará, por meio da Promotoria 15 de Justiça de Fortaleza, recomendou no dia 12 de dezembro que instituições responsáveis pela eficiência no funcionamento do sistema de transportes da capital adotem medidas para garantir segurança, higiene, acessibilidade e respeito à prioridade nos terminais de ônibus da capital. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça Alexandre Alcântara e reforça a necessidade de uma ação integrada entre órgãos para assegurar o cumprimento das leis e a melhoria da infraestrutura nos equipamentos. Entre os destinatários estão a Guarda Municipal de Fortaleza, a Empresa de Transporte Urbano, a ETUFO, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado, o Sindiônibus, a Sociedade Civil Campineira, que é a Socican, que administra os terminais, o município de Fortaleza e o estado do Ceará. Ao longo de 2024, o MP realizou uma série de visitas aos terminais de ônibus da cidade para fiscalizar possíveis violações ao direito de prioridade das pessoas idosas. Aí, após concluir as fiscalizações em 10 terminais urbanos, em 12 de dezembro deste ano, a Promotoria 15 de Justiça de Fortaleza expediu as recomendações. A finalidade é mitigar problemas que comprometem a garantia dos direitos nos terminais de ônibus de Fortaleza, destacando a necessidade de fiscalização por parte da Guarda Municipal para assegurar as filas prioritárias e combater o comércio irregular dentro e ao redor desses locais. E o MP do Ceará requisitou à Secretaria de Saúde do Estado que apresente esclarecimentos sobre possíveis restrições no atendimento a paciente do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza. A Promotoria de Justiça 137 apura a denúncia de que a unidade será destinada apenas a pacientes vinculados à Polícia Militar do Ceará e respectivos dependentes, deixando de atender pacientes da Rede SUS em todo o Estado. Assim, em 30 dias, a CESA deve informar ao MP do Ceará se o hospital será incorporado à estrutura organizacional da Corporação da Polícia Militar. Em caso positivo, a Secretaria deve enviar plano de transição com cronograma, esclarecendo para onde serão transferidos os pacientes da Rede SUS e qual será o perfil do novo hospital. A promotoria também questionou onde passarão a funcionar os leitos destinados a pacientes SUS, qual será a fonte dos recursos necessários para manter e equipar a unidade e qual a previsão mensal de despesas. Por fim, o Estado deve esclarecer como e quando ocorrerão as transferências dos aparelhos para outro hospital da Rede SUS e qual será a unidade hospitalar que vai receber esses equipamentos. E o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, o CAUPIGE, divulgou o balanço de inspeções realizadas em 2024 em serviços de acolhimento institucional e familiar, centros socioeducativos de internação e semiliberdade, centros de acolhimento e nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS. As fiscalizações apontaram que, enquanto algumas unidades se adequaram à capacidade de atendimento, reduzindo a superlotação e fizeram melhorias estruturais, outras continuam com problemas na parte física e no quadro de pessoal. As inspeções do MP do Ceará são realizadas semestralmente entre os meses de março e maio no primeiro semestre e entre os meses de setembro e novembro durante o segundo semestre. As atividades têm como objetivo fiscalizar e garantir o funcionamento das instituições e assegurar o serviço a adolescentes em situação de acolhimento institucional ou que estão cumprindo medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça 181 de Fortaleza, solicitou que o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, realize inspeção imediata na Prefeitura de Fortaleza e em unidades de saúde para avaliar o cumprimento do processo de transição de governo, com especial atenção ao repasse de informações à comissão responsável pelo processo, que inclui representantes da atual gestão e do prefeito eleito. Após ofício expedido pela Promotoria de Justiça, a equipe de transição do prefeito eleito encaminhou informações acerca da precariedade de informações. O expediente formal assinado pelas promotoras de justiça Sandra Viana Pinheiro, Ana Cláudia Ochoa e Ana Karine Leopécio foi enviada ao TCE na última quarta-feira. E agora a gente vai dar uma passeada pelas redes do MP do Ceará para saber o que é assunto, o que é informação com ela, Ivna Marley.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Ivna Marley, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Venham comigo ficar por dentro de tudo que rolou nas nossas redes sociais na semana passada. Sabe aquela mensagem que vive aparecendo pedindo pra gente aceitar os cookies quando acessamos um site? Você sabe o que são esses cookies e o que aconteceria se eles fossem acessados sem o seu consentimento? Bom, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, o MP do Ceará respondeu essas perguntas em um conteúdo bem interessante que está lá no nosso feed. Já corre para acessar e ficar por dentro de como proteger os seus dados no ambiente online. Você é ou conhece alguém que foi aprovado no processo seletivo do Programa de Estágio e Residência do MP do Ceará? Então precisa saber que a primeira convocação começou no sábado passado, dia 14 de dezembro. As vagas abertas são divulgadas aos sábados no e-mail que os aprovados inseriram no momento da inscrição. Então fica de olho no seu, hein? Para mais informações, acesse o post no nosso Instagram, onde demos mais detalhes sobre esse processo. Também no sábado passado foi comemorado o Dia Nacional do Ministério Público. Essa instituição que é fundamental para garantir que a lei seja cumprida e que todos tenham acesso à justiça. E nós não poderíamos deixar essa data passar em branco, né? Então compartilhamos um vídeo no nosso Instagram com uma mensagem bem importante sobre o dever do MP do Ceará para com os cidadãos cearenses. Confere lá e não esquece de deixar sua curtida. E para ficar por dentro dessas campanhas e muitas outras, é só procurar arroba MP do Ceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
Obrigado, Ivna, pela participação aqui no programa. Aproveito para desejar a você boas festas.
E a equipe do Debate Público deu uma passada na gerência de estágio do MP do Ceará. Nós estamos aqui com a gerente Raquel Portela, que a semana começa com uma boa notícia para os aprovados no processo seletivo. Quem conta para a gente com detalhes é ela. Raquel, seja bem-vinda.
Muito obrigada pela oportunidade de sempre. E essa semana a gente começa com o pé direito. Nós publicamos um edital de convocação, Alex, mas esse edital de convocação, ele basicamente vai trazer todas as instruções para os nossos candidatos aprovados no processo seletivo 2024 para o estágio de graduação, sobre como que eles irão proceder para conseguir ser admitido, Alex. Porque assim, nós temos um processo de admissão pautado em alguns prazos e nós preferimos, né, expor essas normas para os nossos candidatos para que eles tenham ciência de como é que vai funcionar o processo seletivo, para dar transparência sobre as fases, para que eles possam também entrar em contato caso tenha alguma dúvida com a gerência de estágio. Então, nós publicamos um edital de convocação com as normas principais e as vagas disponíveis para o programa de estágio. E essas vagas, elas estarão destinadas tanto para a capital aqui, Fortaleza, como também para todo o interior do estado do Ceará. Então, é muito importante que os candidatos que foram aprovados no nosso processo seletivo de 2024 fiquem atentos aos seus e-mails, porque todas as informações, Alex, elas serão repassadas via e-mail eletrônico. Todo mundo vai receber, todo mundo cujas vagas serão ofertadas irão receber os e-mails com a disponibilização das vagas, e aí cada estudante vai poder olhar as vagas e vai escolher aquela que melhor ele se identifica, aquela que ele vai conseguir realmente assumir, aquela do seu interesse, de acordo com o local onde você reside ou de acordo com o local onde você estuda, e conseguir entrar no nosso programa de estágio.
Qual é o maior benefício de ser um estagiário do MP, Raquel? Bora relembrar?
Alex, eu vejo muitos benefícios, sabe? Inclusive, nós temos aqui inúmeras unidades ministeriais. Hoje, nós abrangemos não só a área de direito, que é o nosso foco, digamos assim, nossa maior disponibilidade de vagas, digamos assim, mas nós também abrangemos para outras áreas, né, outras áreas que possibilitam ter esse contato com o Ministério Público. Então, assim, hoje o nosso estágio, ele é macro e ele tem o intuito de passar uma visão para os nossos estudantes de como é que funciona a prática jurídica, de como é que funcionam as atividades do Ministério Público, de quais são as principais ações promovidas dentro da nossa instituição. E isso tem o poder, Alex, de contribuir para esses futuros profissionais que irão adentrar no mercado de trabalho.
Qual é o nosso efetivo hoje de estagiários da MP?
Alex, hoje nós temos aí em torno de 650 estagiários, e entre estagiários e residentes, né? Porque até pegando um pouquinho aqui a sua percepção, nós hoje não temos só o programa de estágio de graduação, nós também temos o programa MP Residente. E aí a principal diferença entre esses programas é porque o programa de estágio, Alex, ele é voltado para os estudantes que estão na graduação, né? Então, os estudantes hoje que estão na graduação, eles têm a oportunidade de adentrar na instituição, no Ministério Público, para fazer o seu estágio. Já o MP Residente, ele é direcionado, né, o seu público-alvo são para graduados. Prioritariamente, só consegue entrar no nosso programa MP Residente aqueles que já concluíram sua graduação. E nós também teremos novidades em breve sobre as convocações para o programa MP Residente. Na sequência do estágio de graduação, que a gente vai lançar agora de 14 as primeiras vagas, né, provavelmente aí no início de janeiro, nós estaremos também disponibilizando as vagas para o programa MP Residente.
Ok, Raquel, muito obrigado pela disponibilidade, é sempre uma satisfação receber você aqui no Debate Público, né? Tá chegando o final de ano, aproveitar para desejar boas festas e ano que vem, né, você participa outras vezes aqui com a gente.
Alex, queria desejar aí um excelente Natal para você e para os nossos ouvintes, desejar um excelente fim de ano com muita prosperidade e um pontinho de atenção, queria pedir aí aos nossos candidatos aprovados nos processos seletivos, tanto de graduação como de residência, que fiquem ligadinhos, que fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso Instagram e aos seus e-mails, porque nós iremos entrar em contato em breve.
E a equipe do Debate Público também deu uma passada no Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará. Nós estamos aqui com o chefe, Lucas Pinheiro. Lucas, seja bem-vindo ao Debate Público, né, mais uma vez.
Obrigado, Alex.
A gente quer saber como é que está, né, a relação de exposições, né, que a gente ainda pode conferir. Nessa reta final de fim de ano, de repente, né, tem um tempinho livre. Ah, quer conhecer mais o Ministério Público? Conta pra gente.
Então, Alex, a gente está com diversas exposições abertas, e aí tanto em Fortaleza, na capital, como também no interior do estado, tá certo? Em Fortaleza, a gente tem no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, né, a exposição do Norton Lima, que é um jovem, né, ele possui todo o síndrome de Down e tem uma habilidade incrível, né, ele desenvolve tudo através de uma experiência dele, né, pinturas. Né, então, assim, quem quiser vir conferir, né, a exposição está aberta, começou e tudo no final de novembro, tá certo? E permanece aí até o próximo ano.
Isso em Fortaleza, né?
Isso em Fortaleza, Alex. No interior do estado, a gente está com 6 exposições, né? E aí em diversos municípios, né? Temos Crato, Barbalha, Juazeiro e Icó, Quixaramubim e Quixadá, certo? São exposições fotográficas com temas diversos que tratam sobre meio ambiente, direitos trabalhistas, né? Então relações do trabalho, como também conflitos internacionais. São fotografias que foram disponibilizadas pelo Museu da Fotografia Fortaleza, né? Uma parceria que vem de uma longa data com a gente e que vem levando essas exposições para o interior, tá certo? Essa é uma atividade que a gente vem desenvolvendo desde o segundo semestre de 2024 e a ideia é permanecer com esses municípios e ampliar para o próximo ano.
Lucas, e de repente quem tem dúvida, né? De repente se nessa reta final vai estar aberto ou não o prédio, a promotoria, tem algum contato para que a população possa, de repente, né, com antecedência, vou ligar que eu quero visitar hoje lá em Icó, por exemplo, em Barbalha, no Crato?
Muito boa pergunta, Alex. Durante esse período, quem quiser fazer essas visitas, pode entrar em contato pelo telefone, né? 85-3452-3731 ou através do e-mail, né? cultura@mpce.mp.br.
Bora só repetir o telefone, repetir o e-mail também, é o tempo que você que nos escuta, né, prepara o papel, prepara a caneta, de repente até mesmo o bloco de anotações do celular, anota aí que o Lucas vai repetir.
Pronto, Alex, mais uma vez, 85-3452-3731 ou através do e-mail cultura@mpce.mp.br.
Lucas, e antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui no debate público, eu queria só reforçar, né, mais uma vez para quem nos escuta, que o memorial completou um ano, né, de existência, né? Como é que a gente resume esses 12 meses?
Exatamente, Alex, a gente teve essa grande felicidade que foi em novembro. A gente teve a comemoração de um ano de inauguração do espaço, do memorial, aqui em Fortaleza, né? Que é um espaço que conta um pouco da história do MP, durante esses diversos anos de atuação dos promotores, procuradores de justiça, na defesa dos direitos coletivos, né, e sociais. Alex, o sentimento que fica é um sentimento, assim, de realização. E também o sentimento de levar esse conhecimento para a população cearense, né? Ser mais um espaço dentro da cidade, um espaço histórico que conta uma história e tudo para a população de uma instituição que é fundamental na defesa e tudo dos nossos direitos. Né? A gente, no decorrer desse ano, teve mais de 1.000 visitas, diversas atividades que foram desenvolvidas durante esse ano, e a ideia é sempre avançar, né? Então, aumentar o número de visitas no próximo ano, aumentar o número de atividades e continuar sendo um espaço que democrático, né, que recebe todos os públicos e aberto.
Ok, hoje 17 de dezembro, né, estamos chegando ao fim do ano. Quero agradecer a oportunidade, Lucas, dessa parceria, né, que o Departamento de Memória Institucional sempre teve, sempre tem, também com o debate público. Durante muito tempo você esteve com a gente, trazendo a história do MP, né? Hoje você passou para a nossa querida colega, né, que também participa com a gente, a Lígia Holanda, e desejar aos dois, né, e também a todos os demais integrantes um excelente fim de ano, né, que 2025 seja um ano ainda de mais conquistas, né, para a nossa área, para o nosso MP e para todos que nos escutam.
É isso mesmo, Alex. Desejo a todos e todo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que próximo ano a gente esteja aí juntos desenvolvendo ainda mais atividades.
E agora a gente vai de História do MP com Lígia Holanda. A História do MP.
Olá, tudo bem? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No dia 14 de dezembro, celebramos o Dia Nacional do Ministério Público. A data remete à aprovação da Lei Complementar número 40, de 1981, que estruturou o Ministério Público nos estados e ampliou as atribuições dos promotores e procuradores de justiça. Uma das inovações dessa lei foi atribuir ao MP a promoção da ação civil pública, um importante instrumento jurídico na defesa dos interesses coletivos, que abriu caminho para ampliação das áreas de atuação do órgão. Por um longo período, a atuação do MP esteve restrita ao papel de mero acusador no processo criminal, uma atuação que se alargou gradativamente até que chegássemos aos moldes atuais, tendo a Constituição Federal de 1988 como um grande marco. Entretanto, a mobilização pela construção de um Ministério Público mais forte e amplo já vinha ocorrendo há alguns anos, contando com a atuação de promotores e procuradores de justiça de todo o país, inclusive do MP do Ceará. Para entender como essas transformações se deram, é importante lembrar que na década de 1980, o Brasil vivia um momento de abertura política, uma caminhada para pôr fim à ditadura civil-militar instaurada após o golpe de 1964. Diversos setores da sociedade se mobilizavam em torno da anistia dos presos políticos, da redemocratização e das mudanças nos marcos legais do país. Diversos setores da sociedade se mobilizavam em torno da anistia dos presos políticos, da redemocratização e das mudanças nos marcos legais do país, o que culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, ou a Constituição Cidadã, fruto de uma ampla mobilização social. Muitos membros do MP participaram dessa movimentação e, passo a passo, a instituição foi sendo remodelada. A Lei Complementar número 40 foi um passo fundamental dessa caminhada. Foi a partir dela que os MPs estaduais conquistaram autonomia administrativa e financeira e um leque de atuação mais ampla. Por isso, comemora-se no dia 14 de dezembro o Dia Nacional do Ministério Público. Na data, são realizadas debates e solenidades que rememoram o percurso da instituição e reafirmam sua importância para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer essa e outras histórias que apresentamos no decorrer do ano. Estamos finalizando as edições do programa Debate Público de 2024, mas em janeiro estaremos de volta, trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Desejamos boas festas e um ano novo repleto de conquistas, solidariedade e justiça. Feliz 2025!
Nesse bloco, nós vamos tratar sobre a atuação do MP do Ceará em 2024. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça, Halley Carvalho. Doutor Halley, seja muito bem-vindo ao debate público.
Obrigado, Alex. É uma ótima oportunidade que a gente possa conversar, falar um pouquinho sobre o Ministério Público do Estado do Ceará nesse ano.
Doutor Halley, o senhor assumiu o cargo de PGJ no início deste ano, mas já integrava a administração superior do MP desde 2016. Quais aprendizados dessa experiência contribuem para este momento em que o senhor está como Procurador-Geral de Justiça?
Alex, foram 8 anos, né, na administração, primeiro dos 4 anos como secretário-geral na gestão do Dr. Plácido, posteriormente acompanhando os projetos de tecnologia da informação na gestão do Dr. Manuel. Isso me deu experiência para poder, né, tratar com os assuntos tão complexos que exigem do Procurador-Geral de Justiça. Né? Foi um momento importante, a gente acompanhou a evolução, né, e fez parte da evolução do Ministério Público nesses 8 anos, e aí permitiu que a gente pudesse dar continuidade a um trabalho que venha sendo realizado de modernização do Ministério Público, de profissionalização da gestão, né, e que isso permite que a gente consiga avançar cada vez mais.
Como o doutor disse, né, 8 anos de administração, né, superior aqui do MP. Doutor Halley, a gente percebe que um dos focos, né, do seu trabalho é na inovação e na transformação digital. Quais as premissas, doutor Halley, dessa política?
A política da transformação digital é que ela possa olhar para as pessoas. Não é um projeto só de tecnologia. As pessoas confundem achando que transformação digital é apenas tecnologia. Não é. É muito mais as pessoas. É mudança de cultura, é capacitação, é envolvimento, é aumentar o pertencimento, é o cuidado com as pessoas, é um olhar para as pessoas, tanto internamente, para os servidores, para os membros, quanto externo, olhar para o cidadão. A transformação digital tem que aumentar, tem que aproximar o Ministério Público do cidadão, principalmente aquele cidadão mais necessitado. Então, a transformação digital é para isso, é para que a gente consiga se aproximar mais da população, da sociedade, se comunicar melhor, conseguir acessar as pessoas mais distantes, utilizando da tecnologia também. Internamente, ampliar o diálogo, fazer com que as pessoas participem mais desse processo, né, e absorvam novas formas de trabalhar, aumente produtividade. Então, isso é o que faz parte da transformação digital que o Ministério Público passa hoje em dia.
O doutor falou sobre essa nova forma de trabalhar, e aí a gente percebeu durante todo o ano, doutor Halley, que foram disponibilizadas várias ferramentas, né, de automatização e de inteligência artificial. Como o doutor disse, um trabalho que impacta diretamente nessa agilidade, né, nessa resolutividade do trabalho da sociedade.
Nós estamos trabalhando, desenvolvendo várias ferramentas, né, com algumas entregas relevantes, já, principalmente agora nesse final de ano, como o sumarizador de processos, como o portal de atendimento virtual, né, principalmente que vai ser muito utilizado pelas promotorias das comarcas vinculadas, permitindo que cada cidadão possa marcar uma reunião com o promotor, com o assessor, virtualmente, né, e receba já um link pelo WhatsApp ou pelo e-mail e possa acessar de forma remota a promotoria, ao Ministério Público. É o que eu disse, né, a forma de você aproximar o cidadão do Ministério Público. E outras ferramentas que a gente fez, o portal de serviços digitais, que na área meio trouxe automação, trouxe rapidez, agilidade, mais segurança para os usuários, para os promotores, procuradores, promotoras, procuradoras e para os servidores do Ministério Público.
Você que acompanha o debate público, nós estamos conversando com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rally Carvalho. Nós estamos trazendo a atuação do MP, né, em relação a todo o ano de 2024, como é que se deram esses trabalhos. Dr. Rally, o diálogo é sempre fundamental, sem dúvida, né, dentro do MP, para que as ações destinadas à sociedade cearense sejam executadas com êxito. Eu pergunto, como é que se dá a interação entre os membros para que as demandas, né, que chegam às promotorias de justiça, elas apresentem as melhores soluções?
Isso é uma marca, Alex, da minha gestão, né, do nosso trabalho durante esse ano, que é ampliar esse diálogo. Tanto o diálogo interno, o diálogo entre a administração com os membros, o diálogo da administração com os servidores, de forma que a gente consiga saber melhor quais são os anseios, quais são as dificuldades que cada um tem no dia a dia do seu trabalho e de que forma a administração do Ministério Público pode ajudar e potencializar esse trabalho, que isso vai se refletir numa melhor prestação de serviço à sociedade. Mas, para além disso, também a ampliação do diálogo do Ministério Público com a própria sociedade. Então, nós temos diversos eventos durante o ano, em várias temáticas, seja na saúde, seja na pessoa, em relação ao idoso, seja em relação à violência de gênero, à educação. Então, com várias temáticas foram tratadas, sempre procurando se aproximar mais do cidadão, levar os serviços que nós estamos prestando e também ouvir a população, que eu acho que é o grande papel do Ministério Público. É trabalhar essa escuta ativa, de forma que a gente saiba o que é que realmente a população espera do Ministério Público, e aí a gente trabalhar para atender melhor esse anseio e essa necessidade da nossa população.
Doutor Rádio, o cidadão que acessa as redes sociais, o site do MP também, ele percebe muito o diálogo regional, ele percebe também a realização de congresso estadual. Queria que o senhor falasse um pouco mais especificamente desse momento, né, que o diálogo regional reúne esses membros, servidores, né, as pessoas que fazem o MP do Ceará, né, assim, o que é que significa esse diálogo regional?
Nós estamos indo até as unidades regionais, até o interior do estado, visitando todas as 9 regiões do estado do Ceará, fazendo esse diálogo, conversando com os membros, conversando com os servidores. Nesse momento também tem um grande projeto sendo realizado no município, nas comarcas próximas, que é a Ouvidoria na Praça, um projeto importante da nossa ouvidoria. Nós temos também, fazemos eventos nas faculdades, que é exatamente essa troca, mas o diálogo ele consiste nessa conversa franca, aberta, entre membros, servidores e administração do Ministério Público. E é esse contexto que a gente se aproximar, de estar mais junto, de ouvir mais as dores e de buscar soluções conjuntas. Eu digo o seguinte, que o diálogo é a forma de você suspender, eu estou citando o Peter Senge, que é um autor que diz essa frase, que diz o seguinte, o diálogo é uma forma de você suspender as suposições, né, para que você possa entrar no pensar conjunto. E é exatamente o que a gente faz. Quando a gente conversa, quando a gente dialoga, quando a gente está fazendo esses momentos de conversa franca e aberta, a gente deixa as suposições de lado e a gente entra no pensar conjunto para construir um novo Ministério Público, para poder reafirmar o que a gente já faz, mas para que a gente possa avançar cada vez mais e no sentido de atender melhor a população que tanto precisa do trabalho que o Ministério Público do Estado do Ceará.
Doutor Rally, o ano de 2024 foi um ano de eleição, né? Como é que se deu a atuação do MP, tanto em relação ao trabalho dos promotores eleitorais, quanto no campo mais digital? Né? A gente só que o doutor colocou os membros para atuarem, né, como promotores eleitorais, foi todo um trabalho, uma força-tarefa de engajamento para que as eleições, né, transcorressem dentro da normalidade.
Nós tivemos uma eleição desafiadora, mas nós tivemos também uma novidade importante. Foi a primeira vez que nós tivemos todos os municípios do estado com pelo menos um promotor atuando na área eleitoral. E com um tempo antecipado, na verdade a gente fez isso com 2 semanas de antecedência ao pleito eleitoral. Então os promotores que foram para o interior, principalmente para as comarcas menores, tiveram tempo para fazer um trabalho preparatório, um trabalho que evitasse ali naquela última hora alguns ilícitos eleitorais. E ele também foi desafiador porque tinha também um contexto de uma possível interferência de facções criminosas no pleito eleitoral, e então a gente conseguiu sim evitar. A gente trabalhou de forma muito colaborativa também com os órgãos de segurança, com a FIRB, com as Forças Integradas de Combate às Organizações Criminosas, que envolve os órgãos de segurança federal, estadual. E aí a gente, de forma articulada, o Ministério Público do Estado do Ceará, o Ministério Público Eleitoral, a gente conseguiu se coibir dessa tentativa de interferência no nosso pleito eleitoral, para que a gente tivesse um resultado que representasse efetivamente a vontade da população do nosso estado.
E a população foi testemunha que, de fato, as eleições, né, com esse trabalho do MP, juntamente com os demais órgãos parceiros, né, foi um resultado assim, positivo para que a gente pudesse ter esse pleito, certamente, né, dentro da normalidade.
Sim, nós tivemos eleições tranquilas, seguras, que representaram o resultado. O resultado da eleição representa realmente a vontade do eleitor, era isso que a gente queria que ocorresse.
Doutor Halley, falando ainda sobre esse balanço, né, da atuação durante o ano, do trabalho do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça criou, neste ano de 2024, a Secretaria Regional Sul, né, que é justamente para descentralizar a atuação da administração superior e ficar mais próxima de 79 promotorias de justiça e 40 comarcas das regiões do Cariri e do Centro-Sul. Nessa conversa que o doutor vem falando, nesse trabalho que o doutor vem desenvolvendo, né, que é justamente descentralizar o trabalho do Ministério Público pelas principais regiões do estado.
Foi uma inovação que a gente trouxe, muito importante. A gente percebeu que a região do sul do estado estava muito distante da administração, né? Os serviços não chegavam à região do centro do sul do estado, principalmente na região do Cariri. E aí nós fizemos essa descentralização, levando serviços da Procuradoria-Geral de Justiça para o interior do estado. Então, nossos serviços de tecnologia da informação, serviços da parte administrativa, de almoxarifado, antigestão documental, tudo isso foi transferido, né? A gente conseguiu transferir para o interior do estado, transferir para a região do centro-sul, para o sul, né? E com um trabalho muito efetivo, muito eficiente do colega que ficou responsável, o colega Flávio Corte, né, a gente consegue atender hoje essa região sem precisar se deslocar daqui da capital. Né, só para você ter uma ideia, Alex, quando precisava, por exemplo, de um técnico de tecnologia da informação, de TI, para um conserto de algum equipamento, esse técnico tinha que sair daqui, né, se deslocar ali 8, 10 horas para chegar no Cariri, para poder fazer o serviço e depois retornar à Fortaleza. Então hoje não, hoje já tem lá um técnico com um carro à disposição que pode fazer o atendimento dessas comarcas, desses municípios, dessas promotorias de justiça.
Ok, você que escuta o debate público, reforço mais uma vez que nós estamos conversando com o Procurador-Geral de Justiça, Halley Carvalho, e o nosso assunto é justamente esse balanço do ano, né, da atuação do MP durante 2024. Doutor Halley, só em 2024, mais de 42 operações foram realizadas pelos órgãos de investigação e promotorias de justiça. Cada iniciativa reforça o compromisso com a justiça e o combate à corrupção e ao crime organizado, fortalecendo a confiança da população do Ministério Público. Esses são os números, né, que a gente tem. É claro que o trabalho continua, ainda não finalizamos 2024, mas são números que mostram, de fato, esse trabalho efetivo do MP.
Esse é um trabalho importante que o Ministério Público faz, né, tem atuado. Ele é reconhecido por esse trabalho de combate à corrupção e de combate às organizações criminosas. É importante que a gente fortaleça esse braço do Ministério Público, porque dinheiro que é sonegado, que é desviado, é dinheiro que poderia estar indo para a educação, para a saúde, né? Poderia estar indo para a moradia das pessoas mais humildes. Então, esse é o grande papel que o Ministério Público tem de combate à corrupção e às organizações criminosas. E organizações criminosas é um grande dor que a nossa sociedade tem hoje, o nosso estado, mas também o Brasil, e que a gente precisa atuar com muita força, né, e com muita colaboração com os outros órgãos, com os órgãos de segurança, tanto estadual quanto federal, para que a gente possa assim, ter um resultado efetivo, né, e tornar a nossa vida, a vida do nosso cidadão, mais tranquila.
Diante desse resultado de mais de 40 operações realizadas pelos órgãos de investigação, eu queria mais uma vez aqui puxar um gancho, doutor, para a gente falar de que forma, né, essa inovação, essa tecnologia, o uso de inteligência, as parcerias institucionais também colaboram, né, para que a gente chegue a esses resultados.
Nós temos várias ferramentas que apoiam o trabalho das promotorias e das procuradorias de justiça. E principalmente nós temos o nosso NAT, que é o nosso Núcleo de Apoio Técnico à Investigação, que faz esse trabalho, que tem ferramentas, né, de extração de dados dos celulares, de extração de dados bancários, de análise de dados. Então isso favorece muito para que a gente consiga ter um trabalho eficiente no combate à corrupção. Então a tecnologia vai estar sempre, né, sendo um meio facilitador e de dar mais eficiência ao trabalho do Ministério Público, principalmente quando a gente fala especificamente de combate à corrupção.
Doutor Halley, agora vamos falar um pouquinho sobre a infraestrutura, né? Podemos citar aqui algumas entregas durante o ano de 2024 e até, de repente, antecipar o que a gente já tem aí de informação para o ano que vem?
Sim, né, nós continuamos entregando novas sedes. Esse é um movimento que o Ministério Público vem fazendo, de crescer na sua estrutura física. Né, nós entregamos recentemente Baturité, entregamos também aqui próximo a Quirais. Nós estamos recebendo ainda nessa mudança de ano, Morada Nova, né, e nós estamos também recebendo Maranguape, né, então são sedes importantes para a instituição. Nós também estamos num trabalho de melhoria da nossa segurança institucional, algo extremamente relevante. Esses prédios vêm todos dotados, tanto de melhorias na segurança, como dotados de acessibilidade. Então isso também é importante para o Ministério Público, que a gente tenha sedes acessíveis à população, principalmente às pessoas com dificuldade de locomoção. Então todas essas sedes são sedes novas, sedes que dão dignidade tanto aos membros e servidores que passam a trabalhar em locais adequados ao exercício da atividade deles, como principalmente ao cidadão. O cidadão que procura o Ministério Público ser bem atendido, ser bem acolhido. Então essas sedes permitem isso. Acolhimento, cuidado e um melhor desempenho do trabalho por parte dos membros e servidores da instituição.
Acredito que é super importante, porque quando você passa em frente a um prédio, né, doutor Rádio, você diz assim, o MP está presente, né? Existem membros, existem servidores que estão atuando aqui pela garantia da justiça. É isso que fica na cabeça do cidadão e quando adentra também e vê de fato, como o doutor disse, né? Esse acolhimento, essa escuta e essa atuação para que o problema de fato tenha uma solução.
É isso, Alex, dá visibilidade ao Ministério Público e visibilidade ao trabalho da instituição. É um fator importante de afirmação do Ministério Público e a gente tem conseguido fazer isso com prédios sem luxo, funcionais, mais bonitos, com um padrão arquitetônico adequado ao trabalho do Ministério Público e à visibilidade da instituição.
Doutor Halley, nós estamos falando de transformação digital, inteligência artificial, entrega de novos prédios, mas também não podemos deixar de falar que em 2024 nós tivemos a alegria de dar boas-vindas a 26 novos promotores de justiça, 8 analistas, 36 técnicos ministeriais. Teve também nova seleção de estagiários residentes. O que essas chegadas, doutor Halley, representam para a sociedade? A gente sabe que é mais gente para trabalhar, né, em prol do que o Ministério Público tem como missão, né, a garantia dos direitos.
É isso, é fortalecer a instituição, né, ampliar a capacidade de entrega do resultado do nosso trabalho. E esse nosso trabalho é destinado à sociedade, é destinado ao cidadão. O Ministério Público é incumbido da defesa dos interesses da sociedade. É a voz da sociedade. Então, se a gente tiver fortalecido, a gente vai conseguir transformar. Nós somos de transformação social e a gente nunca pode esquecer isso. Então, que a gente, com mais promotores, servidores, né, estagiários, a gente consegue fortalecer a nossa capacidade de trabalho, de entrega e, dessa forma, consegue cumprir a nossa missão funcional, que é defender os interesses da sociedade.
Doutor Halley, se a gente for parar para pensar, quando o doutor entrou no MP, né, e esse avanço que nós tivemos de lá para cá, né, qual é o filme que passa na cabeça?
Ah, é muito diferente, Alex. Realmente muito diferente. Né? Nós entramos no Ministério Público primeiro com processos sem servidores, sem servidor de apoio. A minha primeira comarca era só o promotor, era só eu que chegava, que trabalhava no Ministério Público. Nós não tínhamos uma sede, não tínhamos um local para trabalhar, trabalhávamos dentro do fórum, né, nós não tínhamos internet. o computador era obsoleto, antigo, mas já eram conquistas, né? A gente tem que lembrar que todo mundo enfrenta as suas dificuldades, mas a realidade de hoje é bem diferente, né? Nós conseguimos ter essas melhorias de estrutura física. O Ministério Público também passou a ter um papel cada vez mais relevante, a dar respostas mais eficientes à sociedade, consequentemente ele também é mais buscado, mais procurado, e isso fortalece o Ministério Público nessa missão de transformar a sociedade. Então, a gente saiu muito daquela visão do Ministério Público só acusador, do Ministério Público da acusação criminal. Hoje a gente é indutor de políticas públicas, fiscaliza as políticas públicas em todas as áreas, consumidor, saúde, educação, meio ambiente. São tantas áreas que nós atuamos que eu digo o seguinte, Alex, nos eventos que eu tenho participado, eu tenho dito como é bom, como é bonito ser membro do Ministério Público. Né, tanto membro quanto servidor, né, como é importante, como a gente se sente gratificado, como se sente, né, feliz, porque a gente consegue fazer tanto pela população mais carente, e a gente consegue aprender tanto, porque também tudo é um aprendizado, né? Você vai aprendendo, aprende sobre todas essas áreas e consegue dar um retorno à sociedade, né, e ver satisfeito, ver um cidadão mais humilde, satisfeito com o trabalho do Ministério Público. Isso é muito gratificante. Então, isso a gente tem conseguido cada vez mais ampliar a capacidade de entrega da instituição. E aí vem as novas tecnologias que vão permitir ainda mais isso. E aí nós estamos nesse processo de evolução sempre. A gente tem que olhar para trás, ver de onde a gente saiu, olhar para agora, ver onde a gente chegou, mas olhar para o futuro, para onde a gente quer chegar. Isso, e a gente vai conseguir, né, ter um resultado cada vez melhor e vai, né, dar essa resposta à sociedade da forma que ela tanto almeja, tanto ela precisa.
Doutor Halley, quando fala de Ministério Público, é MP Recomenda, MP Cobra, e agora a gente vai falar sobre o MP fazendo o dever de casa, principalmente na área ambiental, né? Dando exemplo, foi lançado o programa MPCE Mais Sustentável. O Ministério Público assinou um convênio com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, para aderir ao programa de coleta seletiva solidária na administração pública estadual. Eu queria saber do doutor, na prática, né, como é que vem sendo realizado esse trabalho aqui no Ministério Público?
Nós iniciamos esse trabalho, na verdade foi uma ideia trazida pelos colegas do Ministério Público lá de Sobral, que já começaram esse trabalho de forma, né, iniciar um piloto em relação à coleta seletiva. Nós resolvemos trazer aqui para a Procuradoria-Geral de Justiça, vamos ampliar para todas as sedes do Ministério Público, né, esse trabalho de coleta seletiva. Nós também estamos com outro projeto muito importante, que é a mudança da matriz energética da Procuradoria, do Ministério Público como um todo, né, deixar de usar energia suja para usar energias renováveis. Nós entendemos que o Ministério Público precisa ser, para além de tutor de políticas públicas, principalmente nas políticas do meio ambiente, para além de fiscal dessas mesmas políticas públicas, nós sejamos isento. Nós só podemos cobrar daquilo que a gente faz. Então, essa é a nossa ideia, que a gente possa fazer esse trabalho de coleta seletiva, em vez de produzir lixo, produzir resíduo sólido, né, e para além do trabalho de uma preocupação ambiental, ter a capacidade de poder ajudar tantas famílias que dependem, as famílias de catadores de lixo, de resíduos sólidos, né, que precisam tanto, né, dessa matéria-prima, desse produto para o seu sustento. Então, o que a gente tem é isso, é ter esse trabalho e ser um exemplo também na área ambiental, para além de cobrar dos outros, né, das pessoas jurídicas, das empresas, dos órgãos públicos, que façam esse trabalho também, que tenham esse cuidado também.
Mais uma vez eu reforço, você que escuta o debate público, nós estamos conversando com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Halley Carvalho. Nosso tema é a atuação do MP do Ceará durante o ano de 2024. Dr. Halley, este ano nós comemoramos um ano do Ministério Público, do Memorial do Ministério Público, né? O espaço ele conta com exposição permanente com objetos, documentos e vídeos, sendo ainda possível viver uma experiência de um promotor, né, na tribuna do júri, com a beca de membro. É sobre memória, preservar essa memória e trazer essa memória para a população, para entender a atuação do MP.
É o que a gente falou agora há pouco. Você tem que olhar para trás, né, olhar para de onde a gente saiu, qual foi o percurso que a instituição fez para chegar onde está hoje, porque aí dessa forma a gente valoriza o que a gente tem. Né, e é importante também que a sociedade tome conhecimento de qual foi esse processo pelo qual o Ministério Público passou. né, quais foram as dificuldades que a gente teve, né, aonde a gente foi bem, aonde a gente não foi, mas é importante que a gente faça esse registro histórico, né, da nossa memória, e que a gente possa realmente assim, tá sempre olhando para trás, mas olhando para trás para a gente ter essa percepção do caminho que a gente percorreu, sem deixar de olhar para frente e saber onde a gente quer chegar.
Doutor Raio, está chegando o finalzinho da nossa entrevista, mas hoje é 17 de dezembro. Há 3 dias atrás nós comemoramos o Dia Nacional do MP, né? E essa instituição que é tão essencial para a democracia, para o Estado de Direito. E aí, diante de tantos desafios que nós temos no mundo contemporâneo, doutor Halle, como é que o senhor vê a atuação do Ministério Público daqui para frente?
O Ministério Público vai ter sempre os seus desafios e dificuldades. Não é um trabalho simples, é um trabalho árduo. O Ministério Público, principalmente os Ministérios Públicos Estaduais, nós temos uma amplitude muito grande de atuação, de área de atuação. E aí esse é o grande desafio do Ministério Público, é saber priorizar as demandas que têm um alcance social maior e, para além disso, é de ser mais resolutivo. Eu acho que esse é o grande desafio do Ministério Público, ter cada vez melhores entregas à população. É isso que nos desafia diariamente. Esse tema da resolutividade é sempre algo que nos desafia, porque a gente precisa repensar a nossa atuação, trabalhar a nossa atuação cada vez mais pensando no cidadão, que é o destinatário do nosso serviço. Então esse é o grande desafio que nós passamos, que nós estamos enfrentando, mas tenho certeza que a gente... Nós estamos também num processo de transformação, para além da transformação digital, eu acho que envolve a transformação da própria atuação do Ministério Público.
Como é que tem sido o diálogo do MP do Ceará com os demais Ministérios Públicos, né, pelo país?
É um excelente diálogo. Eu acho que a gente hoje consegue fazer uma articulação muito boa entre os Ministérios Públicos. Nós temos um Colégio Nacional de Procuradores Gerais, né, do qual o Procurador-Geral do Estado do Ceará faz parte também, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará. A gente coordena dentro desse colégio o Grupo Nacional de Tecnologia da Informação, exatamente para que a gente possa conduzir esse processo de transformação digital, não só do Ministério Público do Estado do Ceará, mas dos Ministérios Públicos brasileiros, olhar o que, que tem nos outros estados, o que, que tem nos outros Ministérios Públicos, compartilhar experiências, compartilhar ferramentas. Então a gente tem esse movimento, né, de trabalhar de forma colaborativa e trabalhar junto, né, e também ter um movimento de defesa. O Ministério Público vem sempre sendo atacado por alguns movimentos contrários e que são atingidos pela atuação do Ministério Público, e aí cabe a nossa articulação, cabe a gente trabalhar junto, todos os Ministérios Públicos, e também junto com a sociedade, trazer a sociedade para trabalhar junto com os Ministérios Públicos na defesa dessa instituição que é tão importante e que tanto fez e tanto faz pela sociedade, pela garantia da ordem democrática, pela garantia da ordem social, e que vem atuando sempre em defesa da sociedade e do cidadão.
Antes da gente encerrar, está chegando o Natal, chegando o final de ano, qual a mensagem do PGJ para toda a população cearense?
A mensagem é sempre de esperança, né? Que a gente possa, mas que a gente não possa só esperança no sentido de esperar, que a gente também seja esperança no sentido de esperançar, né? De fazer, de atuar, né? De buscar sempre o nosso melhor. Tem uma frase de um autor que eu costumo falar, lembrar, que a gente possa fazer o melhor com o que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então isso aí é uma frase importante para que a gente possa, né, a gente possa trabalhar, lutar para melhorar o nosso dia a dia tão sofrido. Nós temos uma população muito sofrida, com a vida muito difícil, mas que tenho certeza que é muito lutadora, e que a gente que possa ter no Ministério Público esse instrumento de transformação, de melhoria da sua vida.
Doutor Halle Carvalho, Procurador-Geral de Justiça, muito obrigado pela sua participação aqui no Debate Público, né? Parabéns pelo trabalho que tem exercido, né, à frente do Ministério Público, juntamente com todos os demais membros, e que venha 2025, porque o MP do Ceará segue atuante na promoção da justiça, na garantia dos direitos da população cearense, e é sempre uma satisfação ter o doutor aqui com a gente, tá?
Obrigado, Alex, né? E vamos aí nessa luta constante.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.